Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, chegando na sua edição de número 210. E como sempre, a gente aproveitando este canal da Rádio Dos Ox para levar informações, entretenimento e tudo que for possível para melhorar a vida dos nossos ouvintes. É com muita alegria que nós recebemos nos nossos estúdios a senhora Maria Santos, que vai se apresentar um pouquinho agora para vocês, explicar o que é que ela está fazendo aqui na instituição. E ao longo da nossa conversa, vamos saber mais outras coisas.
Meu nome é Maria e eu estou aqui para falar um pouco sobre o problema do alcoolismo na família.
Então a Maria veio do espaço do nosso cerimonial, onde fez uma pequena palestra, e vamos tratar sobre este assunto. Primeira coisa, Maria, a pessoa que tem um problema do alcoolismo, ela é alcoólatra ou ela é um alcoólico?
Olha, eu sou Maria e eu sou familiar de pessoas com problema do alcoolismo. E eu participo de uma organização, uma associação de parentes e amigos de alcoólicos chamada Al-Anon. Então, assim, nós no Al-Anon, nós não temos a capacidade de nos aprofundarmos a respeito da doença em si, né, porque é uma coisa mais voltada para a questão do médico, do profissional de saúde. Qual é a nossa função no Al-Anon? É a gente dizer que a gente percebeu-se como doente, envolvida emocionalmente com o problema de alcoolismo do outro. E que o Al-Anon vai nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, através das nossas mudanças de atitudes. Nós podemos estar nos ajudando e, consequentemente, ajudando os nossos familiares.
Já descobri, juntamente com os nossos ouvintes, que a palavra certa é alcoólico, não alcoólatra. Explica o que você explicou lá no cerimonial sobre a diferença entre essas duas palavras.
Foi a minha outra amiga que explicou. Ela falou assim, no entendimento dela, o alcoólatra é quem adora, idolatra o álcool. E o alcoólico é quem necessita do álcool. Então, assim, como eu já disse, a nossa função no Al-Anon é entender os efeitos da doença na família e como é que o Al-Anon vai poder nos ajudar. Nós normalmente chamamos de alcoólicos. A gente percebe assim um tom mais suave, né, para tratar a pessoa que tem o problema.
Ok, então vocês fazem parte de uma associação de familiares de pessoas que têm esta doença. Nós que somos leigos ou que não tínhamos as informações, pensávamos que deveríamos tratar o familiar que bebe, o bebedor, de certa forma. E foi colocado lá que é justamente ao contrário. Então, para facilitar o entendimento dos ouvintes, vamos colocar então um exemplo prático. Se eu tiver um familiar que bebe, né, que chega em casa já com os totais sintomas da bebida, eu devo tratá-lo de que forma? Recebê-lo bem, banhá-lo, aconchegá-lo para que ele descanse e no outro dia ele possa estar melhor?
Você deve ser tolerante com seu familiar pelo fato dele sofrer de uma doença. Mas você não deve proteger o alcoólico embriagado porque ele é doente. Por exemplo, meu familiar fez uma conta embriagado, assumiu um débito, passou um cheque sem fundo. Aí lá vou eu cobrir o cheque para que ele não seja preso? Não. Para que ele não sofra a consequência? Não. Por quê? Se ele não sofrer a consequência do alcoolismo, ele não vai entender que o alcoolismo está prejudicando a vida dele e a vida das outras pessoas, principalmente da família. Eu devo deixar que o alcoólico sofra as consequências do seu alcoolismo. Eu não devo é provocar uma situação. Eu não devo dar um empurrão para que o alcoólico caia porque está embriagado. Mas também eu não devo servir de almofada se ele vai cair normalmente porque está embriagado.
Certamente quem chega no Al-Anon se surpreende um pouco com essa questão, não é verdade?
É, porque a gente chega principalmente achando que a gente é uma pessoa perfeita, também tem esse lado, né? Ah, eu que pago as contas, eu que mantenho a casa, eu que assumo tudo por conta do alcoolismo. Aí você vai chegando no Alanon com a ideia de que só você tem razão e que o alcoólico está sempre errado. Aí também tem esse outro lado que a gente aprende a fazer a diferença. Quais são os defeitos que eu tenho, que eu estou desenvolvendo, que estão aumentando, que estão agravando a questão do alcoolismo na minha família?
Esta é a prova da importância que existe quando a sociedade, por ela própria, se reúne, se associa para tratar dos assuntos da melhor maneira possível. Então, esse grupo de familiares, de pessoas que bebem, aprendem essas situações, estão se tratando também, porque eles passam também a sentir os efeitos daquela doença, emocionalmente, de alguma forma ou de outra. E o que a senhora acabou de falar representa muito bem isso. A senhora citou também que existe um outro grupo que trabalha com os familiares de jovens, não é verdade?
É, na verdade é um grupo que está dentro do Alanon também, porque ele se chama Alatim, né, que são os familiares jovens, adolescentes, filhos de alcoólicos. Por que que tem essa diferença Alanon e Alatim? Porque a gente sabe que uma criança tem um entendimento diferente, um adolescente tem um entendimento diferente de um problema de um adulto. Então, por isso que os grupos Alatim são muito importantes. Porque são filhos, adolescentes e jovens que estão lá para trocar experiência a respeito do problema do alcoolismo na vida deles. Mas, quando não é encontrado um grupo Alatim, o jovem, adolescente, pode fazer sua recuperação também nos grupos familiares Alanon.
Bom, estamos recebendo também aqui a participação de um integrante do AA, que vai dar o seu depoimento e vai demonstrar nessa nossa conversa que interessa o outro lado da moeda. Falamos com uma pessoa que é familiar e agora vamos falar com uma pessoa que viveu esse problema desta doença.
Eu também sou um companheiro de Alcoólicos Anônimos. Estou aqui também junto com essa entrevista com o companheiro do Alanon, porque eu sou outro lado da moeda. Eu sou uma pessoa doente. Quando eu descobri que era o alcoolismo era uma doença, quando eu me achei dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos ele não é uma religião, ele é uma irmandade. É de homens e mulheres. E que ele repassa que o alcoolismo é uma doença. Doença no sangue e na mente. Mas quem comprova isso aí é a Organização Mundial de Saúde.
Nós não estamos citando o nome das pessoas, porque, como está dizendo, é anônimos. Mas me diga aqui uma coisa. Quais são as fases da doença? Ou quais são os momentos que a pessoa que bebe, ela enfrenta?
Eu descobri essas fases desde que pela primeira vez eu encontrei dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, porque eu bebia, porque eu achava que era normal. Eu não sabia que era uma doença. Então eu bebi para tirar a minha timidez, bebi para ser alegre, bebi com raiva, para esconder os problemas. Por tudo eu queria comemorar e teria que beber qualquer bebida que contenha álcool. Então eu descobri quando eu entrei no Alcoólicos Anônimos, porque alguém me falou o seguinte: quando você toma o primeiro gole e tem vontade de tomar o segundo, então é uma doença. E aos poucos eu fui entendendo que é uma doença, porque as consequências eu fui tirando pela experiência de outros companheiros.
Aproveitando a presença da outra associação, da Alanon, pergunto primeiro para você, depois eu pergunto para a Maria. Na sua opinião, quem é que enfrenta o problema de forma mais forte, digamos assim? É a pessoa que está com a doença ou é a pessoa que convive com quem está doente?
Quem enfrenta o problema mais forte é a pessoa que convive com o doente. Porque o doente, ele acha que é normal. Eu não sabia que era uma doença. Para mim era normal, eu consumia qualquer bebida alcoólica. Então eu não tinha problema. Eu já era o problema. Então eu me escondia de trás do álcool. E por causa disso, a pessoa que convive com o doente, ele recebe o peso maior, ele recebe o problema maior que vem para o lado dele.
Confirmado?
Olha, eu posso dizer que senti na pele o problema desde a crise, digamos assim, a compulsão, que é a fase, o pré, antes da bebida, né? Aí vai para a questão da vem aquela coisa assim, o mau humor do alcoólico, né? Que é o sintoma, porque ele precisa que a gente faça alguma coisa, revide de alguma forma, e ele acaba indo beber, porque ele sofre de uma doença, mas ele vai dizer em casa que foi beber porque alguém também brigou com ele. Aí você fica com sentimento de culpa porque se considera que provocou aquela situação. Aí o alcoólico vai para o bar, bebe, volta com a agressão que é típica do alcoólico. Aí você suporta aquilo ali. Aí depois de muita dificuldade, finalmente o alcoólico dorme, você respira aliviada. Quando ele acorda, aí já é uma outra pessoa, arrependido, amargurado, e pedindo perdão, pedindo desculpas, e você fica. E agora, eu devo perdoar, eu aceito, eu continuo com essa pessoa, o que é que eu vou fazer? Aí vem a fase das promessas, que eu acredito que são bem intencionadas, mas que quase sempre não são cumpridas. 3 dias depois, começa todo aquele ciclo de novo. O mau humor, a bebedeira, as consequências e o arrependimento na ressaca. Então, para a família, eu considero mais complicado porque você assiste tudo consciente. Enquanto que o alcoólico está sob o efeito do álcool, ele não está tendo consciência das suas atitudes na maioria das vezes.
Vou perguntar novamente aqui ao integrante do AA, como é o dia a dia do alcoólico? Ele tem vontade de beber a qualquer hora, a qualquer momento, ou ele tem os momentos que ele respeita as alimentações, os horários normais da sua casa, do seu trabalho, enfim?
Quando o doente ele inicia sua bebedeira, na maioria das vezes, alguém começa a controlar. Ele controla a sua bebedeira. Ele bebe nos dias que ele quer, na hora que ele quer. Ele separa o trabalho, separa tudo, separa o lazer, separa tudo. Tem as datas marcadas para ele beber. Mas como é uma doença, com o decorrer do tempo, essa doença ela vai ganhando espaço. Então, ele vai perdendo aquele controle. Muitos passam a ser dependentes daquela doença, daquela bebida. Então, não tem hora mais marcada. Ele bebe pela compulsão. Às vezes, ele está trabalhando, esperando terminar o expediente, porque ele necessita de tomar aquela bebida alcoólica. Às vezes, ele tem uma raiva e se lembra de tomar, porque ele tem que esconder aquela raiva. Se for para uma alegria, da mesma forma. Então, depois que perde o controle, não tem mais como dizer, eu vou parar. E ele parar. Às vezes fala, eu paro quando eu quero, bebo quando eu quero, mas a doença não deixa cumprir essa palavra que ele fala. Porque a compulsão fala mais alto junto com a doença.
Nós estamos conversando com os representantes da Al-Anon, que é a Associação de Familiares de Alcoólicos Anônimos, e um participante também do AA, né, que é a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Para a gente concluir a nossa conversa, gostaria de perguntar se estes grupos existem em todas as cidades. Eles surgiram nos Estados Unidos, né, chegaram aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Por exemplo, um familiar que está nos ouvindo neste momento, no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Catimbó do Judas, se existe esse nome, essa cidade, onde ele vai encontrar um Al-Anon, por exemplo, Maria?
Olha, nós temos o Al-Anon em alguns países, muitos países do mundo inteiro. E nós temos um em São Paulo, nosso escritório. Você pode, em qualquer lugar do Brasil, você pode ligar 011-3331-8799. Esse é o telefone do nosso escritório geral em São Paulo. Aqui no Ceará, nós temos, pelo telefone 85, Ceará, 3221-2639. Ligando para esses números, você vai poder identificar onde é um grupo mais próximo da sua casa. E eu só queria assim, relembrar um pouco a questão do anonimato que a gente falou durante a entrevista. Nós, membros do Al-Anon e também do AA, que eu tenho o companheiro aqui do lado, nós somos anônimos. Porém, as irmandades, associações que a gente está representando, elas não são anônimas. Elas podem e devem ser divulgadas a todas as pessoas que precisam de ajuda, que são vítimas do problema do alcoolismo na família.
E nosso amigo do AA, como ele faria neste momento, usando os microfones do Conversa que Interessa e da Rádio Dos Ocos, para convidar alguém que passa por esse problema, que tem esta doença, que está nos ouvindo, a fazer parte do AA? Como você convidaria esta pessoa?
Eu convidaria da seguinte forma. O Alcoólicos Anônimos, ele existe em toda parte do mundo. Em qualquer local que você esteja, há sempre um grupo de Alcoólicos Anônimos mais próximos. Como descobrir? Você procura, geralmente, na sua cidade, na capital, está localizado o escritório central de Alcoólicos Anônimos. Mas aí vem, como eu devo fazer? Eu sou visitante, eu não conheço, eu não tenho experiência. Como eu chego lá? O que é que precisa? Surgem muitas essas perguntas. Eu tenho que fazer alguma ficha? Eu tenho que ir alguém? Eu não tenho roupa para me ir. Porque há muitas pessoas que estão com um problema bem agravado, que não tem trajes para chegar lá, já está todo rasgado, já está na sarjeta. E poderá estar escutando isso aí. Ou você conhece alguém que tem esse problema do alcoolismo. Ou seja, você pode indicar essa pessoa que o grupo mais próximo que tiver é liberto, é livre. Você entra lá, senta, tem alguém que vai lhe atender com todo carinho, com todo respeito. Você, visitante, é a pessoa mais importante do momento da sala. Não tem outra pessoa. Você vai escutar experiências. O alcoólatra não vai dizer que você é doente. Ele não diz que ninguém é doente. Eu sou doente, porque eu descobri lá dentro. Então ele não vai apontar ninguém como doente. Então ele vai contar a sua experiência e você vai tirar a sua conclusão. Tem outros meios também que você poderá assistir pela internet. Há pessoas que acessam a internet e não querem chegar num grupo de Alcoólicos Anônimos, num grupo presencial. Mas você pode acessar pela internet no endereço www.aaceara.org.br. E você acessa lá o grupo Terra da Luz. Ele vai baixar um programa Hot Conference e você vai configurar e vai assistir da sua casa. E também, não esquecendo que esse trabalho da internet não é só para os membros, é para qualquer pessoa. Você se identifica se quiser. Não é obrigado, você fala se quiser, mas você pode escutar.
Muito bem, então nós agradecemos a presença de vocês. Muito proveitosa a nossa conversa, demonstrando que, se nós temos alguma doença, algum problema, devemos buscar as associações, as pessoas que se reúnem para trocar experiências e dividir as vitórias e somarem os esforços. Então, bastante importante. Nós que fazemos a Rádio Dos Ocos e o Conversa que Interessa, agradecemos mais uma vez a presença. E se vocês tiverem alguma informação a mais que ao longo da nossa entrevista não colocamos, os microfones estão à disposição de vocês.
Só gostaria também de colocar que nós temos também uma página na internet, www.aoanon, é assim, ao-anon.org.br. E assim, dizer para as pessoas que tenham parentes, amigos com problema de alcoolismo, que procurem conhecer o Al-Anon, que você vai aprender a trocar o desespero por esperança. Um abraço.
Só estou querendo reforçar aqui que o Alcoólicos Anônimos, ele surgiu nos Estados Unidos. Dois membros, Bill e Bob, um era da corretora da Bolsa de Valores, o outro era médico. E surgiu com eles, hoje é em todo o mundo. Em todo o mundo encontra-se o Alcoólicos Anônimos. Mais uma vez, leve essa mensagem para alguém, porque funciona, está funcionando para mim e vai funcionar para você.
Então agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade da Assistência aos Cegos, e a vocês, ouvintes, que são a razão do nosso existir. Até o nosso próximo encontro.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.